Você, o fruto depende de nós. Ou não? Vocês concordam com isso? Que o fruto depende da gente? E ele não quer um fruto qualquer, não. Quer um fruto digno de arrependimento. Um fruto que mostra que a gente se arrependeu. Tá certo? Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ele não teria ali, ele não estaria ali sendo provado, estaria? E com qual finalidade? Qual seria o fruto que Jesus ia produzir? Será que o fruto dele seria um fruto bom ou um fruto ruim? Da mesma forma, gente, nós passamos aqui. Da mesma forma, nós estamos aqui. Nós também temos que produzir os frutos. Nós também temos que fazer com que o nosso fruto seja bom. Aí então Deus aceita o nosso batismo. Aceita quando a gente vem e procura para ser batizado. Nós podemos negar a água a alguém? Podemos? Não. Aí vem a pessoa que quer ser batizada. Vem o outro que quer ser batizado. E nós não podemos negar o batismo. Aquele, na carruagem lá, como é que é? O eunuco na carruagem. Ele falou, então eu quero ser batizado. O que me impede? Filipe, se não me engano, que estava com ele, disse o seguinte, não tem nada que te impede. Então tem a água ali, vamos parar e vamos ser batizados. Pronto. Ninguém pode impedir que ninguém seja batizado. Amém? Agora, depois do batismo, vem, com certeza, as provações. A Bíblia diz assim, que a semente caiu naquela terra. Depois diz assim, quando vem as provações por causa da palavra, né? Depois vindo as provações por causa da palavra, lá em Efésios fala também, tendo ouvido a palavra e nela crido, fostes selados. Então Deus separa o povo dele, Deus arrebanha o povo dele, é através da palavra. Então ele joga a palavra, que é a semente. A palavra é a semente. Então ele lança a palavra e depois fica esperando o resultado. Tá certo? Fica esperando o resultado. Se o resultado for bom, o machado, aonde está? Também já está posto o machado, a raiz da árvore. O machado está ali, esperando o resultado. Está esperando o resultado. E às vezes a gente pensa que Deus não vai cobrar o resultado. Por exemplo, tem uma reunião, e na reunião Deus diz assim, vamos chegar na hora. Amém? Deus fala assim, vamos encher o jarro d'água. Teve uma reunião aí que foi falado isso. Vamos encher o jarro d'água. Com oração, com súplicas, pedindo. Tá. Então, a palavra foi a semente que caiu. E Deus, então, vai esperar ver o fruto, vai ver o resultado. A palavra foi, aqui todo mundo aqui é o campo, todas as pessoas aqui são o campo. A Bíblia diz, o campo é o mundo, mas o mundo somos nós. E a palavra então cai no campo. Então vamos ver o resultado, qual é o fruto? Quando Deus diz, chega na hora, qual é o fruto? chega na hora. Amém? Se Deus fala, orar, qual é o fruto? A oração, né? Certo? Amai-vos uns aos outros, como eu tenho amado vocês. Qual é o fruto? Amar, ué. E você então vai se esforçar. Lá fala, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Qual é o que que mostra que você realmente está digno daquilo? O que que mostra que você merece a ajuda de Deus? Você merece o apoio? Você merece, por quê? Qual foi o fruto? O seu esforço. Horroroso, né, rapaz? É o esforço que a gente faz. É, sabe? É o empenho que você faz para produzir aquele fruto. E Deus então está vendo o esforço que você está fazendo para fazer a oração. Aí, às vezes, por exemplo, quando Jesus foi tentado lá no deserto pelo diabo, ele estava fazendo um esforço grande para não pecar. Qual seria o pecado dele? Ceder diante do diabo. Então nós temos muitas coisas que vão fazer com que a gente não obedeça, fazer com que a gente não produza o fruto desejado. Amém? Então o machado que está posto à raiz da árvore vai ficar esperando. Toda árvore que não produz bom fruto será podada. E a árvore que insiste em não podar bom fruto vai ser cortada. E todos nós vamos ser da mesma forma provados, testados. Porque o que Deus espera da gente é o fruto, né? É o fruto que Deus espera de nós. Tem um lugar aqui que eu gostaria que o pessoal localizasse para mim, que lá em Coríntios, se não me engano, diz assim, a carne inclina, né? E o espírito inclina para o outro lado. A carne, a inclinação da carne é para cá. E a inclinação do espírito é para cá. A carne inclina de uma forma que você não vai produzir bom fruto. Amém? E o espírito inclina para que você produza bom fruto. Cabe a você, meu irmão, se esforçar. Cabe a você se alimentar bem, preparar, exercitar. Cabe a você que, então presta atenção, se nós não esforçarmos, nós não vamos produzir bom fruto, não. Se a gente não esforçar, não vai produzir bom fruto. Claro, Paulinho. E interessante é o seguinte, que Deus está observando cada um de nós. E o diabo também. Então, o diabo, ele vai providenciar imediatamente alguma coisa para tirar você, para afastar você. A possibilidade que você tem de produzir bom fruto. Porque a árvore que produz bom fruto, Deus interessa por ela. Então o que Deus vai fazer com essa árvore que produz bom fruto? Ele vai pôr terra no pé dela, ele vai cuidar dela melhor, né? Ele vai fazer com que essa árvore receba mais chuva, mais sol. Ele vai fazer tudo por essa árvore. E o diabo, por sua vez, também vai tentar de todas as maneiras impedir que essa árvore produza bom fruto. Então, quando nós começamos a reunião aqui, nós falamos, Senhor, tem misericórdia, livra-nos, ó Deus, das cadeias das prisões. Que prisões? Que cadeias? Aquelas prisões que estão impedindo você de produzir bom fruto. Aquelas cadeias que não estão deixando você produzir o fruto desejado. Amém? Precisa da gente citar quais são as cadeias? As prisões? Precisa, Fernando? A mulher estava presa por uma doença. Ela tinha uma doença, coitada. Eu imagino o quanto era difícil para aquela mulher. Por quê? Porque ela estava com uma doença que perturbava direto aquela mulher. Mas você não tem isso, tem? Né? Você não tem essa enfermidade que perturba você. Está certo? Você não tem nada, você é saudável, você é completamente livre. Por que então que você não produz o fruto desejado? Porque tem outras prisões, porque tem outras cadeias. Amém? Por exemplo, faz uma pergunta assim: o que que te impede de ser pontual nas reuniões? O que que te impede? Responde para você mesmo, não se responder para mim não. O que que te impede de ser pontual nas reuniões? Amém? Aí um vai responder assim: a distância que nós temos daqui. Eu lembro quando a gente reunia lá na Dona Zefa, que pensava em mudar para cá, de trazer as reuniões para cá. Uma das alegações é que aqui seria muito longe. Mas acontece o seguinte, que tinha gente que morava aqui e que não perdia uma reunião na Dona Zefa. Amém? Tinha gente que morava lá no Jardim Vera Cruz e que não perdia uma reunião na Dona Zefa. Lembra, Lucélio, não é assim? Você já estava, já tinha, naquela época você já estava lá, Lucélio? Já. Maura já estava, Maura? Já estava. Né? Agora eu pergunto a você, será que da Dona Zefa aqui é mais longe do que Vera Cruz, do que Vila Nova, Setor Bueno, Jardim América? Não é. Então, por que que a pessoa? Porque só de você colocar aquilo como uma dificuldade, só de você colocar aquilo como uma dificuldade, o diabo já aproveita para poder não deixar você vir. Essa reunião é chamada reunião de jovens. Mas na reunião dos velhos, os jovens também não vêm? É chamada reunião de jovens. É para falar, para ensinar a mesma palavra, o mesmo evangelho. Mas ela é dedicada aos jovens, por ser sábado à tarde, por ser um horário bom dos jovens estarem aqui, né? Porque se os jovens não estiverem aqui, o jovem é uma planta fértil, é um terreno fértil. Se o jovem não estiver aqui, ele vai estar num lugar pior do que aqui. Então, é uma reunião de jovens, mas é uma reunião também que todos nós podemos vir. Se nós não esforçarmos, se a gente não fizer esforço, a gente não vem na reunião de jovens, a gente não vem na reunião de casais, porque não é casado. Você não vem na reunião, né, de domingo de manhã, porque você, domingo de manhã, né, você quer para descansar. E assim você vai arrumar uma desculpa para cada uma das reuniões. E tem alguma coisa que te prende, tem alguma coisa que está impedindo você de servir a Deus. Tem alguma coisa querendo impedir você de servir a Deus. se nós que queremos, temos que produzir o fruto digno do nosso arrependimento. Senão não tem, gente. Então não adianta você ficar olhando para a minha cara, né, me culpando, não. Porque a oração você deixou de fazer faz tempo que você não faz uma oração. Foi minha culpa? A sua Bíblia você não sabe mais aonde ela anda. Foi a minha culpa? Então, você perdeu a intimidade com Deus. Você perdeu a responsabilidade. Você perdeu o amor. E você não sabe o dia que você perdeu, aonde e como foi. Pois foi isso. Porque você ouviu e achou que Deus não ia cobrar. Deus cobra. Deus cobra. Ele diz: olha, vem, eu tenho o ouro provado, eu tenho alguma coisa assim especial para você. Uma veste branca para te dar. Eu tenho uma veste branca para te dar, eu tenho ouro para te dar. Mas eu vou exigir de você, eu não vou dar para você. Para quê? Para você sujar? Eu vou dar a minha veste para você fazer dela qualquer coisa? Não vou, não. Não vou, não. O machado está posto à raiz da árvore. Eu quero ver quem é realmente que corresponde com aquilo que precisa ser feito. E aí, meus irmãos, aí fica assim, não quer, né? Começa a achar o seguinte: não, eu vou chegar às 6:30. Por quê? Porque o Ender chega às 6 horas. O Ender e o chega às 6 horas. Então eu vou chegar às 6:30. Então eu fico escorando. Eu vou escorar no Elmo, porque o Elmo mora lá por perto. Então eu vou deixar assim, ó, eu vou chegar lá para 6:30, porque o Elmo fica lá. Está certo isso? Certo? Não está. Não está por quê? Por que que não está? Por que que não está certo?
O certo seria todo mundo chegar no horário, né? Porque eu falo.
Por que que não está certo? E pensa bem para responder.
De acordo com o que está sendo falado hoje, o fruto ele é individual, cada um tem que produzir o seu fruto.
Mas eu queria uma outra resposta. Não. Eu queria uma outra resposta. Por que que isso não está correto? Você não vai adivinhar, né, Paulo? Sabe por quê, Paulo? Eu vou ajudar. Eu vou responder para você. Por que que não está certo, Paulinho? Porque o seu coração, meu irmão, é que vai ser prejudicado. Quando você pensa assim, o prejudicado é você. É você. Porque o dia que você pensar assim, eu posso chegar atrasado. A hora que você pensar, eu posso chegar atrasado, primeiro é que você já desqualifica. Você já fica desqualificado. Porque você já se colocou como uma pessoa inútil. Amém? E Deus não quer ninguém inútil aqui. Como que você tem que pensar?
Eu quero ser o primeiro a chegar.
Por quê? Por que que você quer chegar?
Porque eu vou ser beneficiada.
Quase, quase. Eu quero chegar, por quê? Porque a igreja depende de mim. Eu quero chegar na hora, porque eu sou útil a Deus. Eu quero chegar, porque eu sou importante para Deus. Amém? E aí quando você pensa assim, não, eu vou chegar lá às 6:30, 6:35, 6:40... O Daniel liga o som, eu penso, o Daniel liga o som, o Elmo começa a reunião lá, o Wender, mas o Júnior já vão estar lá, a Lata mora lá pertinho, a Daniela mora lá pertinho também, eles vão começando lá. E eu vou terminar aqui de ver esse jogo, né? Vou terminar aqui vou tomar um banho assim bem arrastado, né? Eu vou demorar mais para sair aqui do, né? E vou levando. Não é bom. Não é bom. Por que não é bom?
Como o senhor falou, faz você ser uma pessoa inútil, né, para Deus, né? E teria que ser o contrário, né? Você tem que se sentir útil, você tem que...
Quem foi que fez isso? Foi o diabo.
Foi ele. Quando você pensou em chegar mais tarde.
Você já pensou, irmão, se toda a igreja, se você citasse assim, olha, só que está aqui em volta de nós aqui, coçando. Só a igreja que está em volta de nós aqui, pensasse assim, eu vou lá, eu vou dar, porque eu sou importante no reino de Deus. Eu vou lá, porque o reino de Deus é algo tremendo, como foi falado aqui ontem na vigília, porque o reino de Deus é algo tremendo e eu não posso deixar de ser um contribuinte, eu não posso deixar de ser um que chega em primeiro lugar. Muriçoca aqui que quer chegar primeiro que eu. Amém? Nós temos que pensar dessa forma. Caso contrário, você mesmo, quer dizer, a carne que está ali em você, o espírito do diabo, a carne, o espírito maligno, está ali em você, dizendo para você, olha, você é tanto você, seu imbecil. Ele fala assim, lá no fundinho do seu coração. Você, sua desqualificada. Tanto faz você chegar às 7 como às 7:30, não vai fazer diferença nenhuma. Tanto faz você chegar, sabe, é ele mesmo é que prega, sabe, é o outro que canta. Você não precisa nem ir lá não, porque eles não vão deixar você cantar, eles não vão deixar você pregar. É assim, seu desqualificado, inútil. E o diabo está ali falando, não fala do jeito que eu estou falando, porque ele não é bobo. Mas ele está ali exatamente dizendo isso no seu coração. Para que você, cada vez mais, vá afastando de Deus. Vá se sentindo distante de Deus. E vai inclinando. Então eu vou para onde eu sou útil. Eu vou ficar ali onde eu sou útil. Eu vou para o aniversário, porque lá no aniversário eu sou útil. Né? Eu vou para um chá, eu vou para não sei para onde, eu vou para isso, eu vou para aquilo, porque ali eu sou útil. Ali eu sou notado, ali eu sou separado. Amém, gente? E Deus, que observa tudo, está vendo. Ele está vendo que aquela árvore está correndo perigo. Ele está vendo que aquela árvore... Aí Deus vem e fala, poda. Joga a palavra, poda, chama atenção e diz para nós. Porque chama atenção é através da palavra. Vai chamar de que jeito? Que jeito que vai chamar? Pode chamar através de nós. A reação é nossa. É nossa que vamos... Realmente, eu acho que tem razão. Você pode também resistir e ser rebelde e dizer, não, não concordo. E vai fazer o quê? Você diz, não, eu não concordo. E vai fazer o quê? De tudo que nós estamos falando, você pode dizer, não, eu não concordo. E aí, o que, que você vai fazer?
Você vai continuar do meu jeito, você vai resistir ele. Quando ele vier falando, você já resiste ele, né? E não deixa ele.
E se você concordar?
Aí você vai continuar do mesmo jeito.
Não, se você concordar,
aí você vai produzir fruto, né? Digno de arrependimento, né?
Por
de acordo com a palavra. Por exemplo, se eu falou, a palavra veio e falou para chegar na hora, né? O fruto vai ser esse, você vai chegar na hora. Ah, muitas coisas, né? Por exemplo, hoje mesmo, porque esse dia eu pensei aqui, tanto que ajudou aquela música que cantou, aí só na oração o senhor falou assim, que prepara, né, para a palavra. Na oração o senhor estava falando, que alivia, que prepara o nosso coração, né, para receber a semente. Então uma das vantagens é essa, você já fica preparado, né? A terra já está preparada. Tem muitas outras vantagens, né? Também. Você fica por dentro. Quando começa a orar, já começa, né? A palavra, a reunião. Deus já está falando. Aí segue uma sequência, né?
Por que que é importante? Por que que é importante?
Bem, por isso que ele falou mesmo. É importante a gente chegar na hora, porque a gente já vai preparando, né, o coração para receber a palavra. Com louvor ajuda, a oração que o senhor faz. Ajuda.
Por que que é importante?
Porque desde já demonstra a consideração, o amor, a dedicação, né? Tudo já começa daí.
Por que que é importante, Aninha?
Por isso, né, assim, mostra que você se sente útil, que você... A reunião depende de você também, né?
Principalmente, gente, porque você precisa entender que você é útil. Você precisa entender que você, que o diabo quer arrancar você exatamente porque você é útil. Ele quer tirar você exatamente por causa da sua importância no reino de Deus. Senão ele não estava, não. Senão ele não estava, não. Ele não estaria ali, porque você é tentado. Livra-me, ó Deus, das prisões, das tentações. Nós oramos no início da reunião, você não estava, mas nós oramos no início da reunião o seguinte, olha, pedindo a Deus, Senhor, né, não permita que a igreja seja tentada além daquilo que ela suporta. Então, por que que ele tenta você? Porque ele sabe que cada peça importante que ele tira do reino de Deus, pela utilidade que você tem, pela importância que você tem, então ele vai. Ele vai tentar. Então ele vai tentar. Aí a igreja é tentada. Nós falamos, oramos, as prisões, as cadeias que me prendem. Amém. Qual é a cadeia que te impede? A cadeia que te prende? As prisões que impede a gente de produzir bom fruto? Que impede a gente, por exemplo, de fazer uma oração? Ajuda. O que que te impede em casa ou em qualquer lugar de fazer uma oração, de buscar a Deus? Porque o que impede você, me impede também.
Acho que é uma série de coisas, o desânimo.
Então, você fala só uma, já que tem uma série, né, de coisas. Você vai falar só uma, mas dá nome pra bicha.
O desânimo, a preguiça.
Não, o desânimo até que não. Desânimo é consequência. Então, dá o nome da, né?
Então me ajuda aí. Dá o nome.
Não. Hã? Não, eu quero. Não é bem isso. Não é falta de compromisso, não. Vamos achar? Hã? É. Uma das coisas, então, é, nem não é tanto a fita, mas a televisão, né? A televisão com a fita. A fita sem a televisão não resolve. O vídeo, a fita, a televisão. É um inferno. É realmente uma tentação. É uma tentação.
Você fala assim, não, 5 horas eu paro. Mas só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Quando é 5:55, sai todo mundo correndo para um banheiro só. Aí não tem tatu que aguenta. Amém? E aí o inimigo vai ficar feliz. Olha, se a gente sai para fazer qualquer coisa, 4 horas da tarde, você já sabe que a reunião vai ser prejudicada. Porque não dá tempo de você fazer o que você vai fazer das 4 e ainda chegar na reunião 6 horas. Amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que pensar. Não, não dá, não dá. Porque vai prejudicar a minha reunião. Vai prejudicar e eu não posso. Isso é uma tentação. Nossa, mas seria bom demais. Eu também estou amando isso. Mas eu não vou. Não vou por quê? Não vou por quê? Porque, olha, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Tem essa roupa aqui que é uma tentação. Quando eu ponho essa roupa, todo mundo olha para mim. Eu ponho essa roupa aqui, né, é uma sensação. Bem? É uma tentação. E você deixa ela pendurada lá no guarda-roupa. E você sabendo que é uma tentação, você deixa, ainda deixa pendurada no guarda-roupa. E assim, gente, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa dando lugar à outra. Uma coisa vai dando lugar à outra. Nós temos que resistir o diabo. Se você não resistir o diabo, ele não foge de você. Eu estou falando aqui várias passagens da Escritura. E é desse jeito que ele impede a igreja de produzir um fruto. Mas, gente, um frutinho tão simples, que é o quê? Se nós não formos capazes de fazer uma oração, de participar da reunião, porque isso aqui é um mandamento de Deus? É. Qual é o mandamento de Deus? Deus disse, vamos lembrar de alguns? Vamos, qual? Congregar. O que mais? Comunhão dos santos. O que mais? O que mais? Comunhão dos santos. Congregação dos santos. Hã? Como? Partir do pão. Partir do pão. O que mais? A celebração da ceia. Porque isso aqui é a celebração da ceia. É isso? O estabelecimento do monte, o estabelecimento da casa de Deus. O estabelecimento da casa de Deus. A casa de Deus, ela esparrama por todo lado. Ela é esparramada. A casa de Deus é um para aqui, outro para ali. Mas aí tem aquele momento em que todos nós vamos, né, estabelecer. Seja estabelecida. Como? Seja estabelecida. Amém. E seja estabelecida a casa de Deus. Todas as vezes que a igreja reúne, a igreja, a casa de Deus está sendo estabelecida. O reino de Deus. Aí vem então a importância que tem a sua presença, o seu cântico, a sua oração, o seu empenho. Amém? Concorda ou não?
Eu queria te perguntar, porque desde quando eu comecei a interessar e vir às reuniões e escutar e até ler também, que eu estou assim, me sentindo mais próxima, né, de Deus, e Eu tenho feito, não é um exercício, é uma coisa natural, é espontâneo, né? O tempo todo está conversando com Deus em tudo por tudo, desde qualquer pequena situação, qualquer... do meu dia, do meu cotidiano, né? Sempre Deus presente, conversando e orando, né? Pedindo. Então, não reservo assim, um pedaço do dia especial... mas assim, ao longo do dia, né? Ao longo do dia, que seja uma oração, né? Isso que eu queria colocar, não sei se...
A senhora está dizendo o seguinte, se não é importante, ou se não, né, ou se não é bom, que a senhora o tempo todo esteja em comunhão, o tempo todo assim, a senhora não tem um horário específico, uma hora específica, não é assim? Mas ao longo do dia tudo a senhora está em comunhão com Deus. Tudo que a senhora faz, a senhora está separando para Deus, não é assim? Tudo que a senhora está fazendo, a senhora está refletindo, pensando, etc. Agora, veja bem, onde foi que a senhora descobriu isso? Não foi na casa de Deus? Onde foi que a senhora percebeu? Onde foi que a senhora ouviu? Onde foi que a senhora alimentou? Não foi? Né? Então, a senhora vê a importância que tem isso aqui, né? A importância que tem, assim que a senhora vai pensar agora, eu vou, porque ali, assim como um dia eu cheguei e foi bom para mim, outros chegarão e vai ser bom para eles. Amém? Então, todos nós precisamos fazer isso que a senhora está falando. Ter comunhão com Deus o dia todo, né? Ter comunhão com Deus o dia todo, e não simplesmente naquele horário. Mas aquele horário, aquela hora, nós separamos exatamente por isso. Porque virão outros, que nunca ouviram, que nunca sentiram a presença de Deus às vezes. Deus então manda, Deus propositadamente manda, como um dia mandou a senhora. Vai mandar por quê? Porque ali a pessoa vai ouvir pela primeira vez, vai sentir a presença de Deus que ela nunca sentiu, vai ouvir a palavra que vai chamar a atenção dela, que vai fazer com que ela viva o dia inteiro na presença de Deus, cuidado, pensando, e com aquela saudade, né? Nossa, olha... Está perto da hora da reunião. Eu quero estar lá. Quero estar lá. Amém? Amém. Amém, gente? Então eu quero chamar sua atenção para isso. Eu quero dizer para você o seguinte: você é útil e muito importante. E se você descuidar, o inimigo vai arrancar você da árvore. Ele vai tirar você da árvore. E eu quero lembrar a você que o galho fora da árvore, ele seca. A árvore, né? Quanto mais ela produz fruto, o galho produz fruto, quanto mais ele cresce, mais arraigado ele fica, mais outros galhos sairão dele. Outros galhos serão alimentados. Então, se você pensar, não, eu não vou não, porque olha, eu sou um galhozinho que desnecessário, inútil. Não é, gente, não é. Aquela comunhão que você teve o dia inteiro com Deus, aquele pensamento que você trouxe, você vai trazer, aquela é a sua oferta que você vem e coloca no altar. Aquela leitura que você fez, aquela oração que você fez, aquele incômodo que você teve, às vezes, no coração, você traz e coloca no altar. É a nossa oferta. É a nossa. Deus não quer que ninguém venha à casa de Deus de mão vazia. E quando a pessoa pensa que ela é inútil, quando a pessoa pensa que ela não vale nada, que ela não tem nenhuma utilidade na casa de Deus, ela não traz nada. Ela não traz nada. Ela chega no fim da reunião. Amém? Por quê? Porque ela pensa assim, não, para mim tanto faz. Eu vou lá só para encontrar com a minha namorada, tanto faz.
Uai, pena. Oh, meu Deus do céu, desculpa, né? Mas ó, desculpa, Fernando, não é, entendeu? Foi mera coincidência. Meríssima coincidência. Meritíssima coincidência. Amém? Lucas, pode vir sentar aqui na frente. Amém?
Mas é verdade, gente. Olha, nós não vamos constituir um povo para Deus. Nós não vamos constituir a casa de Deus, nós não vamos constituir o reino de Deus pensando desse jeito, não. Não vamos pensando desse jeito, não vamos, não. Não vamos mesmo. Eu vejo diferente. Eu vejo diferente mesmo. Eu vejo que realmente a dona Amélia, eu todas as vezes eu esqueço o nome dela, ela tem razão. Em parte ela tem razão. Quando ela vive o dia todo pensando, lendo, meditando, né? Ela, no trabalho dela, ela está ligando as coisas que ela escuta aqui. Ela está ligando as coisas que ela está vendo. Ao trabalho, à vida, à educação dos filhos, à convivência com o esposo. Mas ela junta tudo isso e vem à reunião. Amém? Trazer a sua contribuição, trazer a sua oferta, a sua contribuição. E aí, a dona Amélia com a sua contribuição, né? A Suzane com a da dela, a Milce com a da dela, né? O Dairel, né? O Rocine, a Sônia, o Paulinho. Então todos nós trazemos a nossa contribuição e colocamos no altar. Então nós formamos uma reunião tremenda, onde a presença de Deus pode ser grande, concorda? Onde há unanimidade, onde Deus vê o esforço que todo mundo fez. Não quer dizer que você vai chegar às vezes 10, 15 minutos atrasado, é normal. Às vezes chegar, você esforçou, mas houve um problema no trânsito, amém? Às vezes o jogo demorou para terminar, né? Você... às vezes tem um problema, o filme estava bom demais. Mas Deus está vendo o esforço que você está fazendo. Você está falando lá, o filme termina logo. Amém? Porque eu preciso ir. É um esforço que você está fazendo. Amém, gente? Uma vez eu fui cortar o cabelo. E eu falei, será que dá tempo de eu cortar o cabelo antes da reunião? E fui cortar o cabelo. Falei, ele tem que terminar tanto para que naquela hora eu consiga chegar na reunião. E sentei na cadeira e vi um caboclo para cortar o cabelo, que era, parece que era o primeiro cabelo que ele cortava. Mas que foi me dando um suador. E eu fui ficando incomodado na cadeira. E ele ia lá na gaveta e abria, e puxava, e passava, e me tratando bem demais. Meu filho, tá bom, meu filho. Ó, arranca isso aí de mim, eu volto amanhã. Amém? Eu volto outro dia para você terminar. Mas, não, senhor, eu não, nós não, de jeito nenhum, só espera um pouquinho que... Mas foi uma agonia. Mas foi um exemplo para mim. Um exemplo. Amém? Eu nunca mais vou sentar numa cadeira para cortar o cabelo, correndo o risco de chegar à reunião. Você pensou, se eu deixar de ir, de repente Deus arrebata a igreja ali, naquela última reunião, e o besta está lá cortando o cabelo? Você está lá assistindo um filme que você poderia assistir quantas vezes, outra hora. Você estava ali, né? Vendo o jogo de futebol, que ninguém está aí para você, meu irmão. Que o povo ganha dinheiro demais, fica tudo por lá. Deixa para ver outra hora, um videotape. Mas olha, pensa nisso que eu estou falando. Verdade, Daniel, isso que nós estamos falando? Amém? Nós vamos constituir o reino de Deus, minha filha. Nós vamos formar um povo para Deus, do jeito que Deus está querendo que nós façamos. Assim de qualquer jeito. Não. Amém? Tem coisa que nós podemos evitar. Tem coisa que a gente não pode evitar. Mas aquilo que você não pode evitar, quem sabe?
Deus sabe.
E Ele sabe que você não está podendo evitar.
Porque a gente tem que esforçar, né, irmão Rocinho, como foi falado ontem, que Deus tem dado um mandamento para a igreja. E se Ele tem dado, é o melhor para nós. Então, a gente tem que esforçar mesmo para ter um horário certo, né, de chegar. Às vezes a gente pensa, não, é sábado mesmo, a reunião vai começar às 6:30. Então não precisa ir 6 horas, chegar 6 horas, 6:10. Então o inimigo ilude muita gente com isso. Então, se Deus está falando, é um mandamento. Se é um mandamento, é o melhor para nós.
Amém. Paulinho. O pessoal está pegando só no horário, né, Paulinho? Mas...
Eu acho que teve muita coisa importante com. Mas a Roberta já lembrou de alguma coisa importante com relação a esse produzir o fruto, né? Produzir o fruto digno do arrependimento. Ou seja, as suas atitudes, os seus atos, você tem ouvido realmente o que tem falado aqui? Porque tem falado maravilhas, né? Palavras maravilhosas para nós. Aí, manda fazer dessa maneira, não faz, né? Será que essa expectação aí desse juízo, né? Desse machado no pé da árvore aí que... Se nós não produzimos, a árvore não tem função nenhuma, né? Então, eu acho que a gente tem que... Como é que nós vamos fazer, hein? Amém.
Vamos.
Eu acho que começa a gente entendendo, como foi falado no começo da reunião aqui, raça de víboras, né? Deus ali, o povo queria fazer parte do povo de Deus. João Batista, ele estava falando, era com o povo de Deus. E a mesma forma... É a gente, eu acho que nós perdemos muito em achar que a nossa natureza já mudou, que a nossa natureza é boa, que não é raça de víbora. Então foi isso que eu fiquei pensando durante a reunião. Toda vez que a gente estiver ouvindo a palavra, nós temos que pensar dessa forma. Se a minha natureza já mudou, ótimo. Se eu não tenho mais essa natureza maligna, mas eu prefiro acreditar que a minha natureza ainda é maligna e que eu preciso produzir frutos, porque Deus, ele não vai falar com... Deus fala com a igreja, então se ele está chamando... Igual aqui no exemplo, se ele chamou o povo de raça de víbora, é porque a nossa natureza, ela realmente é difícil. E se a nossa natureza é difícil, produzir o fruto é consequência da nossa natureza. Então eu entendi isso, que conscientizando disso já está bom demais. Não tem outra forma a não ser ouvindo, né? Ouvindo a palavra e produzindo o fruto.
Onde é que está aqui o versículo assim? Primeira Coríntios 6:11. O outro lugar diz assim: vocês estão limpos pela palavra. Hã? João 15. João 15. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra é que lava. Em outro lugar diz o lavar regenerador. Onde é que está? 1 Coríntios, quanto que eu falei? 6:11 diz assim, né? Vocês já estáis têm sido lavados. Mas para você ser limpo, a palavra vem, você escuta e faz aquilo que ela manda. Deus dá poder para você fazer. Jesus falou, né, eu dou poder para você fazer. Você só não faz se você não quiser. Amém? Porque nós temos poder para fazer. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Por que que você não faz? Porque você não quer, ué. Porque você não quer. Por enquanto você ainda não quer. Porque aquilo que você quer, você faz. O que que te impede de fazer alguma coisa? Aquilo que você quer. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Por enquanto, eu quero fazer, é assim. Então você vai fazer assim. Mas se você fizer do jeito que ele manda, você vai ser limpo, lavado, regenerado. Aquela natureza que o Elmo falou ali, ela muda na medida em que nós obedecemos a Deus. A dona Amélia começou a ouvir, buscar a Deus, a sentir a presença de Deus, a viver o dia dela em obediência, em consultar a Deus, etc. Tal. Foi porque ela ouviu. Mas ela poderia ter resistido? Ela poderia ter dito não? Agora, o seu aperfeiçoamento, dona Amélia, depende da senhora continuar aceitando. A sua santificação depende da senhora continuar aceitando. O grande mal, gente, é que a gente começa e para. Foi bom demais para mim. Eu alcancei isso, alcancei mais aquilo, foi essa graça, mais aquela graça, e para, para. Deus não quer que você pare, Deus quer que você continue, e sendo continuando lavado, sendo limpo, 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 até chegar à perfeição, à estatura do varão perfeito. Obedece a Deus, porque Deus vai te levar à perfeição. O homem sábio, a sabedoria divina, né? A justiça, justiça. É, a roupa limpinha, roupa limpa, quer dizer, branca, limpa, justo, pessoa justa. Então Deus não quer você só para assistir reunião, não. Né? Deus não quer você para poder vir aqui, não. Deus quer, Ele quer salvar você. Ele quer te salvar, Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te santificar. Ele não quer só você aqui para você marcar a presença, não. Amém? É assim que eu penso, é assim que eu penso. E não precisa outra coisa, basta você obedecer. Você vem e senta aqui, ele vai falar alguma coisa. Mesmo você achando ruim, né, ou então ficando com raiva de mim, não tem importância, não. Mas você vai ouvir. E ele vai falar para o seu bem, para o seu bem. Ele já sabe o que que o inimigo está armando para você. Ele já sabe o que está armando para você. Aí ele vai falar, ele fala, você ouve o que escuta, obedece, faz o que ele mandou. Amém? Pelo menos nisso, eu já... Por exemplo, quando a gente chegou pela primeira vez, quem bebia, parou de beber, quem fumava, parou de fumar, ele fumava. E aquilo que Deus fala... Ele já percebeu logo que o cigarro estava fora, Paulinho. E aí, que ele fez? Então, ele tirou o cigarro. Tirou o cigarro. Aquele que matava, não matou mais. Mas foi... Deus não para ali. Deus está vendo em você outros defeitos, outras coisas. Amém? Aqui, quando você vira a Bíblia, aqui no Lucas capítulo 3, onde nós estávamos, você vai ver isso. Versículo 11. Ele diz assim: ao que perguntaram as multidões, que faremos, pois? Respondeu-lhes então: aquele que tem duas túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. Às vezes você parou de fumar, parou de beber, já chega na hora. Você já está chegando na hora. Já já conquistou muita coisa. Não bebo mais, não fumo e já chego na hora. Mas você ainda não conseguiu? Você continua com as duas túnicas. E não achou ninguém para dar uma. Ou então não teve coragem. Não é uma coisa que vai ficar ali atrapalhando você? Não é um negócio que vai ficar ali perturbando você? É. A sua santificação, o seu aperfeiçoamento, está ali prejudicado por causa daquilo ali, por causa daquela bobagem. Pronto, acabou. Uma bobagem. Amém? Não cobreis além daquilo que está prescrito. Também é uma outra coisa boba que você pensa que não faz diferença e você está ali sendo às vezes injusto, cobrando o que não deve. Você como soldado, você como funcionário, você como patrão, está ali, você está pecando, né? Às vezes você está obrigando a pessoa a fazer a coisa errada, escondendo atrás de uma função. Você está atrás de uma função, aí você começa a justificar porque você está atrás daquela função. É difícil. Amém. A ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o que você ganha, vosso soldo. Soldo quer dizer vencimento. Contenta com o seu vencimento. Só de lei isso aqui, você vai ver quantas coisas. Se nós estamos ainda presos lá no chegar na hora. Nós estamos lá, não conseguimos ainda chegar na hora, Humberto.
Para onde Deus quer nos levar, a gente está tropeçando no primeiro obstáculo, hein?
Você entendeu o drama? Você concorda com o drama?
Como é que essas outras coisas vão acontecer, sendo que a gente está com dificuldade de vir aqui entender o que, que Deus tem para falar para a gente fazer?
Se nem escutar, você não quer mais.
Fica difícil, né? É verdade.
A regeneração, o aperfeiçoamento, a santificação, eu pergunto, não vão ficar prejudicados? Nós poderíamos já estar, a Bíblia diz assim, pelo tempo, já deveriam ser?
Evangelista.
No entanto, ainda...
Está como aluno, né?
Né? Ainda tem que comer, beber o leitinho, tem que estar botando aqui a coisa lá embaixo. Por quê? Porque o inimigo está nos prendendo. Estamos presos em alguma coisa. Ainda não assumimos. De coração, não entendemos o que, que Deus ainda quer de nós. Deus quer um povo que realmente disponha a ser santo. Um povo que se disponha a ser perfeito. E o Evangelho é o poder de Deus para nos levar à perfeição, à santificação, à purificação. Amém, gente? Amém? Amém, né, Júnior? Para de falar, fala assim, para de falar. Pega aí.
Igual uma coisa que o senhor falou aí, o senhor falou, no meio de tudo que o senhor falou, acho interessante que fica difícil Deus estabelecer o reino dele, né? O Humberto percebeu ali. São as pequenas coisas. Nós estamos tropeçando, estamos errando. E Deus quer estabelecer o reino dele no nosso meio. Aí fica difícil. Então realmente a gente tem que pegar essa palavra e. Como você falou no início, orou, né? É uma cadeia. A pessoa pensa que não é uma cadeia, né? Um filme, uma televisão. Não é não, isso não é cadeia. Mas o fruto fica mostrando, né? O fruto está ali ainda. Reunião 6 horas, chega 6h40, etc. O fruto permanece ainda. E é uma cadeia. Aí a pessoa não ora, a pessoa pensa que não, etc. Eu vou fazer pela minha força. Não consegue fazer. E igual o Humberto percebeu, e Deus que é estabelecer o reino. Como que eu posso, se nem na hora vocês estão podendo ouvir o que eu quero dizer? Aí fica difícil. Eu imagino assim uma sala de aula. O aluno só chega depois da. Na hora que começou a matéria, fica difícil. Você perguntou por que é bom chegar na hora? Você aproveita a reunião todinha. Aproveita a oração inicial, o louvor, prepara tudo. Você percebe, ganha tudo. Você vai ganhando tudo.
É, e não, ninguém vai esquecer daquele detalhe que foi falado. Você é útil. Você é importante. Quem que Deus vai pegar? Será que Deus vai dispensar nós e começar a ter que usar as pedras? Os pedaços de pau? Porque a gente não correspondeu? Amém, né? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. É bom que o Senhor realmente nos fale. Porque, senão, quem vai falar? Né? Se não tiver quem chame a nossa atenção, quem vai nos chamar? Se não tiver quem nos lave, vamos continuar sujos. E sujos, não vamos poder fazer parte do reino de Deus. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eis o Cordeiro que tira o pecado, o Cordeiro que tem essa coragem, essa franqueza de realmente nos convencer de que nós somos importantes para Deus. E o inimigo quer, com certeza, o nosso inimigo, o inimigo do homem, quer colocá-lo distante de Deus, do reino, como se nós não fizéssemos parte e não tivéssemos utilidade. É bom saber, Senhor, que nós somos importantes para Deus. O reino de Deus vai ser constituído de pedras vivas. Nós, quantas coisas nós temos que fazer? Temos que correr nosso trabalho. O Senhor disse: trabalhar enquanto se pode, enquanto é dia. Trabalhar na obra. Deus, da edificação da casa de Deus, né, que o Senhor não permita, Deus, que apostasia, né, essa doença, venha contaminar, tirar da igreja o seu privilégio, tirar da igreja a importância que ela tem para Deus. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém.
A semente não morrer, não pode nascer. É, eu
obedecendo as primeiras coisas. É que nós vamos chegar. Então vamos fazer aquilo que a gente é capaz de fazer, aquelas coisas bem simples, aquelas coisas bem pequenininhas. Não vamos colocar coisas grandes como alvo, não. Não vamos colocar coisa grande como alvo. Vamos fazer assim. Vamos colocar coisas pequenininhas como alvo. Porque certamente o Senhor nos dará as grandes. Quando nós formos capazes, né, das pequenas, aquelas bem pequenas. A igreja continua sendo amada por Deus. A prova é a presença dele, a prova é o seu arrependimento, o seu abatimento, a sua vontade, a sua aceitação à palavra. Ponha no seu coração isso. Senhor, quero desejar aqui, Senhor, diante de Ti, fazer grandes coisas, porque eu sei que serão pesadas demais para mim. Mas me permita fazer as bem pequenas. Bem pequenas. Me faz entender isso. Faz compreender esse mistério, Senhor. Amém. Amém, amém. Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Amém. Pensa no que Deus nos falou nessa noite. Deus abençoe. Uma boa noite.